Oi, eu sou Lia Lea.
E eu sou Damian Jurgensen.
E esse é o Troco por Livros.
E aí, chegamos já. Não sei qual é o número do episódio, mas chegamos até aqui. Chegamos
Estamos
fazendo uma trilogia agora do Hermann Hesse.
quase no décimo episódio. Eu acho que esse é o nono episódio. Não tenho certeza, depois eu vejo, mas eu acho que a gente está no nono. Se encaminhando para o décimo, hein?
Já.
É. Aquela
Caramba.
brincadeira, né? De vamos fazer um podcast. Ah, vamos passar esses áudios para um podcast. Olha, no primeiro eu achei que não fosse chegar, no segundo a gente já está no nono, eu acho.
Caramba, gente, já temos bastante episódios.
Temos. E temos uma trilogia. Apesar que a gente não falou de Demian, mas a gente leu Demian, a
É
gente leu
verdade.
Siddhartha. A gente leu O Lobo da Estepe.
Que
O
é o
Demian já
livro
está
de
na.
hoje, né?
Demian já tá na tetralogia, porque ele já leu Knute e eu não. A
E
gente já
agora uma
pode.
boa notícia para quem tem acompanhado os nossos episódios, que a gente está cobrando a Todavia. A Todavia me respondeu no Instagram recentemente, falando para eu ficar de olho para aguardar que vai sair os outros livros que eles prometeram.
Até que enfim. Agora, eles não disseram um mês, né?
Não
Nem
disseram
disseram se
quando,
é esse
né?
ano, não disseram quando. Ficou aquele suspense. Quando?
Mas
Será?
falaram assim: fica de olho, então vamos ficar de olho. Mas já
Estamos
é
de
alguma
olho,
coisa,
Todavia.
né?
Exato. Bom, e aí? O que que a gente troca por livros essa semana, Demian?
Bom, essa semana eu já ficaria muito clichê, né? Ficar trocando por livros o trabalho remoto
Não, não dá mais.
e as coisas assim, porque se eu for ficar trocando por livros, acho que daqui a pouco eu preciso trocar de casa e ter uma casa só para colocar os livros, né? De tanto que eu trocaria isso. Bom,
É
eu tô
demais.
trocando por livros atualmente a novela Vale Tudo, que eu comecei a assistir,
Ai,
né?
Gilberto Braga, pelo amor de Deus, não escute isso.
Ai, porque assim, tem um meio ali, eu e o Murilo estamos no episódio 120, alguma coisa. Ai, não, gente, esse meio aí é muito chato, muito sacal. E eu não tô curtindo muito a Heleninha lá, não. Eu tô achando deprê, tá me deixando meio mal. Então eu tô numa vibe assim que acho que não tô precisando passar por isso. Então acho que eu vou pular uns episódios, vou passar para os momentos mais importantes da novela, mas assistir religiosamente não vai rolar mais, não. Sinto muito. Vou ver só Odete morrendo,
Tem uma
Maria de Fátima
curiosidade.
sendo
Ai,
descoberta.
gente. Richelli casando com o italiano, com o conde italiano.
Então, só vou passar para os melhores momentos.
Tem uma curiosidade muito legal sobre Vale Tudo, que Vale Tudo fez muito sucesso em Cuba, muito sucesso mesmo. Os cubanos adoram novela brasileira. E a personagem da Regina Duarte, ela monta um negócio de cozinha industrial, não é isso? Ela começa com os
Ela abre o
sanduíches
restaurante,
e
começa
ela
com um
abre o
sanduíche na
restaurante.
praia.
E esse restaurante se chama Paladar. E em Cuba, todos os restaurantes de comida aquilo que servem almoço são chamados de Paladar. Ah, vamos no Paladar tal? Por causa da novela Vale Tudo.
Ah, que
Muito
legal.
interessante isso. Eu vi no podcast da Flávia Oliveira, no Ângulo de Grilo. Achei muito interessante isso, essa particularidade. Como hoje em dia a novela não tem mais essa força. Justamente porque vocês repararam que o Damian falou que ele está no episódio 121. Gente, novela não tem episódio. Novela tem capítulo. Olha o conflito geracional aí. Foi
Pior.
isso que me afastou das novelas, apesar que eu tenho um compromisso de assistir essa do Imperador, que passa às 6 horas. Eu vou assistir no Globoplay, porque é a novela que o Selton Mello volta a fazer novelas, né? Ele ficou um tempão fora e eu
Uia.
falei que eu ia assistir essa novela por causa dele. Selton é um crush. É um crush como
Sim.
diretor, como cineasta. Eu sou
Sim.
louca por ele. Então,
Um homem lindo.
homem maravilhoso, que uma vez eu fui entregar um material num consultório de dentista. Em toda a sua
Show.
magnitude, fiquei doida. Mas eu tenho esse compromisso de assistir essa novela por causa de Selton, e eu pretendo assistir quando der, porque o problema é que a gente se desvinculou muito de novela, né? Justamente por essa
Sim.
estrutura que as séries vieram trazendo pra gente. E a série de streaming, ela revolucionou, porque assim, ela tem menos episódios que as séries de TV. Ah, olha, eu troco por livros toda essa minha análise sobre novelas, livros e tudo mais.
Então, beleza. Então vamos começar a falar do livro que a gente veio falar hoje, né? Mas
Vamos
acho que a
lá.
gente precisa fazer um episódio um dia para falar de novela também.
Exato, vamos fazer.
Que deu aí um bom. Achei que você tava fluindo na sua análise aí toda. Acho que
Troco,
interessante.
troquei toda essa minha análise por
Trocou.
livros. Depois faço um episódio sobre isso.
Então vamos lá, o nosso livro de hoje, então, como a gente falou no começo, né, é O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse. A gente tá lendo não, né, a gente leu a edição da Record com esse novo projeto gráfico aí, maravilhoso, essa capa roxa, rosa, branca. Achei tudo de bom, porque minha cor favorita é roxo, então eu achei já a capa maravilhosa. E a gente pegou esse livro com o nosso livreiro, o Lucas, que
Foi
participou aí já
mesmo.
de episódios com a gente, né? Veio numa caixinha ali de felicidade, enviada por ele, com cafezinhos e tudo. Não foi recebidos, né? Foram recebidos pagos, mas quem sabe a gente chega lá um dia, né, Lia?
Eu conto com isso.
E esse
Quem
livro.
sabe a Todavia manda pra gente, né? Os próximos.
Ah, é verdade, podia. E esse livro, ele quase forma mesmo ali uma trilogia junto com o Demian, com o Siddhartha, e agora, né, finalizando com O Lobo da Estepe, justamente por ser um livro da maturidade do Hermann Hesse, né? Ele escreveu com 50 anos, o personagem do livro está se aproximando dos 50 anos e passando por uma crise. E os outros livros foram escritos antes, né, em diferentes épocas da vida. É quase um juventude, uma vida adulta ali e depois uma maturidade, né? Se a gente pensar Demian, Siddhartha e O Lobo da Estepe. Então, ler esses três livros e ler nessa ordem, acho que dá um panorama bastante interessante também das visões e da transformação das visões do autor,
A impressão que eu
né?
tenho é que o Hermann Haller, o Lobo da Estepe,
Harry
ele,
Heller.
Harry Haller, ele já está na fase adulta dele. Ele tem 50 anos, não é?
Acho que é 48 no livro, né? Ele está
48,
próximo de fazer
próximo dos
50
50.
anos.
E é porque ele planeja. Será que é spoiler se eu falar o que ele planeja fazer quando ele alcançar 50 anos?
Não, ele planeja se matar. Ele fala
Ele
isso
se
desde o
planeja se
começo,
matar.
né?
Ele planeja se matar quando ele completar 50 anos. E ele é um cara que ele é alcoólatra, ele é intelectual, mas ele não faz nada. Ele é um homem garoto mimado.
Ai, tem umas partes do livro que é difícil aguentar ele, hein?
Então parece que ele é um fracassado. Parece que
Sim,
o Herman escolheu falar sobre um cara fracassado.
e ele se isola, né, por vontade própria, e daí vem o título Lobo da Estepe, né? Ele se considera como tendo essa dualidade entre
Ele cria essa persona, o
O
homem
homem
lobo.
incompreendido e o lobo selvagem com seus instintos, mas que vive sozinho, também isolado,
E
né?
ele
Então.
desenvolve uma teoria de que quando ele tenta ser um homem dócil, gentil, ele está matando o lobo.
Tá matando o lado
A
primal
natureza, o
dele,
lado
né?
primal do lobo.
Sim.
Assim, eu acho que foi o livro mais intenso que eu já li, narrado na primeira pessoa.
Sim.
É um livro que você não consegue parar de ler. E assim, cada hora
Eu
você
já vou ficar
esbarra
mais
numa surpresa.
controverso quanto a isso. Eu
Por
vou
quê?
ficar mais controverso quanto a
Não,
isso.
tem momentos que são muito tensos, que
É,
você
tipo,
precisa parar para você dar uma se situar na história. Eu tive o
ele
meu
não.
momento.
Sim, ele
Você
não
que me
é
deu uma
assim
situada.
um livro chato. Isso não.
Não,
Nesse
não é. A
ponto
forma, o
de.
personagem é chato.
Em alguns
Ele,
momentos,
Haller, ele é
né?
chato em algum, quando ele vai contando, assim, falando a vida dele.
Sim, mas é,
Porque ele é um cara fracassado.
eu só ia discordar disso, de ser um livro que não para de ler, não por conta de ser difícil nem nada. Mas assim, você comeu o livro, né? E terminou sempre muito antes das nossas metas que a gente
Eu
estipula,
quero
como
contestar isso.
sempre.
Na primeira vez que você falou isso, eu ouvi calada porque eu achei que eu estava errada. Mas depois eu parei para pensar que você falou que no domingo a gente ia chegar na página 200. Gente, no domingo eu cheguei na página 200 e ele estava na 170 ainda, sendo que quem desenha as metas é ele.
Mas
Quando
eu
eu estava
cheguei
no
na
domingo.
200 no domingo.
Só que você chega na 200, gente, é o momento mais sensacional da história. Você tá
Pois
num
é.
baile, eu não consegui sair daquele baile.
Não, depois a
Eu
gente
não
chega nessa
consegui.
parte. Não vai se adiantar na trama. Enfim, você comeu esse livro, e esse livro, para mim, pelo menos, eu não consegui devorar ele desse jeito, porque ele me deixava em vários momentos pensativo, e não que eu precisasse digerir, porque a informação era difícil nem nada disso. Inclusive, eu
Não, não
acho
é. A leitura é
que
bem
uma das
fluida.
características desses livros do Hermann Hesse, que eu até comentei hoje com o Murilo, é que são livros que você cresce, que adicionam na sua vida, né? Fazem você assim sair uma pessoa melhor depois da leitura, mas sem acabar com você. Não é tipo literatura russa que você cresce apanhando. É
Não,
um
não é.
livro que você cresce refletindo, né? É, parando ali para pensar, se situar, entender o que o personagem está passando, fazer algumas associações até com a própria vida. Então eu acho que é um livro que acrescenta muito, e aí em vários momentos eu não conseguia continuar, porque eu acho que eu ia atropelar um momento que eu precisava dar uma paradinha e falar assim, isso aqui é importante. Tanto é que o meu livro tá cheio dos post-it que eu fui marcando, né? Porque eu me recuso a grifar livro.
O meu também está todo marcado, está todo grifado.
Né? Dá grifado, olha lá, já errou, né? Mas tudo bem.
Cada um com o seu cada um.
Tá
Depois
vendo?
vamos ver se a gente grifou as mesmas partes.
Vamos. E eu acho que foi por isso que eu só discordo assim de não conseguir parar de ler, porque eu acho que às vezes eu tinha que parar de ler justamente para fazer essa informação toda decantar. Acho que o meu processo foi um pouco mais lento nesse ponto. Tanto é que eu terminei o livro hoje, às vésperas da gravação, porque daí a meta era ir de domingo até quinta-feira, até o final do livro, né? Então, assim, eu cumpri a meta.
Ah, tá bom. Eu quero que vocês saibam que no dia que acontecer dele ler um livro e acabar antes de mim, eu vou fazer um episódio só falando isso. Eu só vou falar sobre isso.
Sabia, ficou pistola. Mas voltando, né? Então, o
Voltando
Haller,
lá.
ele tem esse lado, como a Lia falou, né? De ser um homem, assim, em muitos momentos ele é super mimado, mas é interessante que o livro conta com outros personagens que são, no fim das contas, outras facetas do próprio Hermann Hesse,
Exato,
né?
ainda bem que você tocou nisso, porque a gente sempre conversa sobre o livro enquanto a gente está lendo. E a gente conversa sobre o livro antes de gravar. Só que hoje o Demian falou assim: não fala nada sobre esse livro antes da gente gravar. E eu estava doida para falar com você que Maria, Pablo e Hermínia são o Haller.
Tudo é
São
ele.
tudo é ele. Aquele momento fantástico que ele vive naquele teatro mágico. É ele, eu não sei se ele estava vivendo naquela depressão que ele vivia, completamente alcoólatra, e um cara muito intelectual. E eu fico imaginando como deve ser difícil você ser um cara completamente intelectualizado, uma mulher completamente intelectualizada, e você não ter chegado onde você queria. Você está envolvido, vou usar uma frase minha, você está embalado na mediocridade.
Sim.
E é o que acontece com o Haller. Ele sabe que ele está embalado na mediocridade. Em
Sim.
todos os sentidos, no afetivo, em tudo. E ali, eu acho que em algum momento, aquela personalidade dele se fragmenta. No começo, eu já sei que ele fragmentou a personalidade dele, porque tem ele e o Lobo da Estepe. Só que depois você vai lendo e encontra Hermínia,
Hermínia.
ele, o Pablo e a Maria. Agora,
E
eu
é
sei que.
engraçado, inclusive, que a Hermínia, né, é tão assim na cara que são até o próprio Harry Haller, né? Ele é um fragmento do próprio autor, porque a Hermínia também lembra o personagem principal de um amigo de infância dele chamado Hermann.
Que eu não sei se ele também criou esse amigo dele, na cabeça dele. Se Hermann existe. Pode ser mais uma. Ele já poderia ter isso quando era mais jovem. Precisar dividir a alma dele em outra pessoa. Criar uma persona para ele se relacionar, que é o amigo, que é a cara dele. Ele o tempo todo fala isso, é muito parecido.
Sim. É que daí tem isso, né? Eu acabei não lendo o livro, né? Considerando como uma história. Então, assim, eu não conseguia vincular o Harry Haller como um personagem Harry Haller, né? Eu sempre estava pensando no próprio Hermann Hesse e como ele usa todos esses personagens para, de algum modo, cada um deles vincula. É um tema que acho que deve ter sido importante na vida do autor, né? Então, por exemplo, o Harry Haller, que seria o principal alter ego dele, seria essa pessoa que traz essa questão de ser um ser intelectualizado, mas que também vive num pós-guerra, né? Viu essa ascensão,
O
do
pós-guerra foi um
armamento.
momento muito difícil da vida do Hermann.
Então, e aí
Tanto que
acho que
ele
ele.
escreveu Demian pensando nesse período de pós-guerra e
Sim.
escreveu o Lobo da Estepe também, no mesmo período.
E aí ele tem essa coisa, vê o crescente armamento, industrialização, as transformações na própria arte, né? Então, acaba sendo uma pessoa ali que parece que perde o chão um pouco, perde o lugar. Mas aí, ao mesmo tempo, você tem o Pablo e a Hermínia que representam esse desejo de mudança, né? O Pablo já é essa pessoa mais alegre, mais disposta a ser resiliente e aceitar essas mudanças, né? A rir um pouco mais, levar a vida de uma maneira um pouco mais leve, enquanto a Hermínia, né, ela traz bastante dessa experimentação do mundo mais físico, né, com o amor, o sexo, as drogas também, né? O Pablo também traz disso. Então, acho que são essas coisas que acabavam sendo caras ao próprio Hermann Hesse. Tanto é que, tipo, quando tem essa questão de mergulhar no mundo dos sentidos, a gente já viu isso no Siddhartha, né?
Exato. E Demian também tem um momento que você mergulha no mundo dos sentidos. Ele
Sim.
também tem isso no Demian. E isso também tem num livro que é muito conhecido, virou filme, foi um sucesso, que é o Clube da Luta, que também tem essa coisa de você fragmentar sua alma, sua personalidade e criar personas que fazem aquilo que você não tem coragem de fazer e você mergulha no mundo dos sentidos. Clube da Luta
Vamos
também é assim.
criar mais uma polêmica?
Fale. A gente não fala do Clube da Luta, você sabe, né?
Sim, mas eu acho esse filme super estimado.
Gente, olha só,
Não
graças a
acho
Deus,
ruim,
esse
não acho ruim.
podcast nunca foi a ideia de fazer um podcast sobre filmes e séries. A gente não ia ter o que falar.
Ia ser interessante, porque você ia amar tudo, ia achar tudo sensacional, e basicamente até agora eu acho tudo uma droga.
Gente, Clube da Luta é tão, o filme é tão bom quanto o livro. A história é sensacional.
Eu não acho ruim. É aí que tá. Eu gostei, eu assisti Clube da Luta e tudo mais, mas assim, eu não achei tudo isso. Eu achei um pouco acima da média. Né? Mas eu não acho tudo isso que as pessoas acham, entendeu? Só isso. Eu
Tudo
acho que ele é
bem.
superestimado.
Tudo bem, tudo bem. Cada um, seu cada um, podcast é sobre livro, graças a Deus.
Graças a
Que
Deus.
a gente nunca divergiu sobre um livro.
Ainda,
Acho
né?
que
Mas
vai ser
acho que a
difícil.
gente chega lá.
Será? Não sei.
Ah,
Tem Game of Thrones, né? Tem Duna.
que eu não pretendo ler nenhum desses dois,
Pois é, então
então.
eu não considero esses momentos de divergência porque você não leu.
Mas acho que a
Então.
gente ainda é capaz de ler algum livro um dia, a gente pegar alguma coisa assim e falar, ai, não,
Porque
vamos.
até os que eu não gostei, você também não gostou.
É verdade, né?
Tem isso. A gente shippa muito para a literatura.
Para literatura, tá vendo? Mas é importante. Vamos voltar, então. Hoje a gente está indo, a gente está parecendo que está viajando pelo teatro mágico, né, do livro.
Estamos abrindo portas.
Inclusive, isso é bom explicar, né? Porque tem esse momento do livro que é uma viagem super interna, assim, um
O
mergulho.
teatro mágico, ele fica rondando a vida do Halley.
Sim, e essa representação desse mergulho que ele faz em si mesmo, assim, né? Mas assim, como ele é um personagem super perturbado, ele coloca isso como uma viagem a um inferno muito particular. Então tem várias portas onde ele se depara com várias questões, né, que aparece numa das portas, essa questão da industrialização, do avanço da tecnologia, que é uma porta em que ele fica experimentando vários acidentes de carro e gente atirando contra carros, né?
E
Coisa
aquela
muito
questão do
louca.
sindicato, dos trabalhadores unidos.
Sim. Tem a porta que ele vai experimentar os amores, e aí ele retoma todos os amores da infância, da juventude, com todas as mulheres com quem
E
ele
tem
já se
uma coisa, que
envolveu.
o Haller, ele flerta com a homossexualidade dele.
Então, eu não acho que chega a ser uma homossexualidade,
Não, não é uma
porque.
homossexualidade, mas ele diz que não tem interesse, mas o que ele fica mais atraído na Hermínia quando ele encontra com ela no Teatro Mágico é justamente o fato de que ela está travestida de homem, e ele. Então também tem uma outra coisa, que é o jogo do espelho, que ele se apaixona por ele mesmo.
Sim, então, por isso que eu acho que ele usa essa metáfora da homossexualidade. Na verdade, a Hermínia, ela me parece mais ser uma personagem andrógina, né? Porque ora
Exato.
parece a Hermínia, ora parece o
O
Herman,
Herman.
né? E
O
ele também
Pablo
se sente muito atraído pelo Pablo.
é quem ele seria, quem ele gostaria de ser totalmente. O Pablo curte a
Exato.
música. O Pablo não tem, como ele não tem um olhar intelectual sobre a música, ele consegue curtir a música. Ele
Ele
consegue,
sente,
ele
né, a
sente a
música.
música. E o Haller ele se sente mal por não conseguir sentir a música. E ele
Sim.
fica colocando erros, ele fica vendo defeitos em
Ele
tudo.
vai muito analítico, né, nas
Exato, ele é muito
coisas,
analítico com a música, que o
técnico,
Pablo não
né?
é. O Pablo curte a música como a Maria curte o sexo. A Maria curte a
Exato.
vida. A Hermínia também curte a vida, só que a Hermínia, ela assume aquele lado dela da androgenia.
E ela também assume a posição de cuidar dele, né? Como se ele fosse uma criança e fazer ele ver o mundo de outra forma,
Porque tudo que ele
né?
queria era uma mulher que fosse assim. Porque a gente não pode esquecer o tempo todo que é o Haller que está contando a história dele. Então ele é um pobre coitadinho, ele fala da ex-esposa, ele fala das ex-amantes, mas ele é sempre o coitadinho da história.
Ai, de como as pessoas não entendem a arte, que a pessoa tinha o um quadro feio do Goethe lá na casa dela e ele ficou com raiva e queria ir
E ele
embora.
foi.
Gente,
Pois é.
aquela parte é ridícula.
É ridículo, mas é justamente o que o Hesse quer mostrar pra gente, é que ele é um cara ridículo, o Haller. Ele,
Sim.
a intelectualidade dele, ele não foi um fracassado porque ele não deu certo. É porque ele julgava tudo como o parâmetro dele, o sarrafo dele lá em cima era ele próprio. Tanto que a Hermínia diz para ele: eu vou fazer você se apaixonar por mim. E ele se apaixona por ela quando ele a vê travestida dele. E outra coisa, ela diz que depois que ele se apaixonar por ela, ele vai ter que matá-la. E tudo
Sim.
que o Haller quer é se matar aos 50 anos.
Exato.
Então, assim, gente, olha, esse livro é. Vou ter que falar, não adianta, sensacional.
Gente, um shot.
Vira três.
Era três. E aí, você quer comentar as passagens que você destacou?
Quero.
Vamos lá, você faz, eu faço uma, você faz outra.
Sim.
Então,
Vamos lá.
vamos lá, né? Eu destaquei uma aqui logo no início, né, na página 25, que ele fala sobre como as pessoas não querem pensar, como os homens, os seres humanos não querem pensar, que eles foram criados para viver e não para pensar. Isto mesmo. E quem pensa, quem faz o pensamento sua principal atividade, pode chegar muito longe com isso, mas sem dúvida estará confundindo a terra com a água e um dia morrerá afogado. Eu gostei muito dessa passagem.
Eu também gostei muito dessa passagem. A que eu vou citar, que eu marquei, é na página 54, que ele diz o seguinte: tais fatos são bastante
Era
conhecidos.
deixa eu chegar na 54. Pode falar.
Tais fatos são bastante conhecidos. No caso de Harry, entretanto, a coisa diferia. Nele, o homem e o lobo não caminhavam juntos, nem sequer se ajudavam mutuamente. Mas permaneciam em contínua e mortal inimizade, e um vivia apenas para causar dano ao outro. E quando há dois inimigos mortais, num mesmo sangue e na mesma alma, então a vida é uma desgraça. Bem,
Nossa,
cada qual tem
sim.
seu fado, e nenhum deles é leve. E isso é uma desconstrução, porque tudo que eu leio sobre o homem e o urso, o homem e o tigre, o homem e o lobo, um é continuação da alma do outro. E
Sim.
no caso do lobo da estepe, não, eles são rivais. Eles ocupam a mesma roupagem, mas eles brigam entre si o tempo todo. Um tenta derrubar o outro.
Exato, não vivem em harmonia, né?
Eu dei uma stalkeada boa em R.R. Martin, porque eu queria descobrir se ele já tinha lido esse livro. Eu não consegui descobrir. Porque tem muita coisa da construção do lobo da estepe e do Haller que lembra muito a construção que o R.R. Martin faz da família Stark com o seu lobo.
A gente vai
Só
ter que
que.
começar a instituir um shot cada vez que a Lia também citar Game of Thrones.
Porque cada lobo fazia parte da alma do seu. Era um complemento do seu dono. Então, assim, eu acho que às vezes a gente pensa assim: não, não, não é. Ele não se inspirou nisso porque o lobo do Haller brigava com ele o tempo todo e os Starks e os seus lobos eram complementos um do outro. Mas às vezes ele só mudou isso, mas a essência da ideia é a mesma.
É que eu acho que isso é um pouco comum também, né? Usar animais como coisa de alma e símbolos para alguma selvageria, alguma coisa assim. Não.
Felipe Pullman,
Sei se necessariamente é
Felipe Pullman, quando
inspirada.
escreveu a trilogia da Bússola de Ouro, que tem aquela ideia de que todo homem tem um animal que é o seu Demon e faz parte da alma dele, é o complemento, também já tinha essa ideia de homem e animal se complementando, mas
É, mas
vivendo
ele
como o
fazia uma
animal.
crítica ao cristianismo, né? Então.
Pois é, mas ele tinha essa construção do animal fazendo parte da alma do homem.
É, porque acho que
Um
é
não existia sem o outro.
uma representação corriqueira em várias linguagens artísticas, né? Para representar o ser humano enquanto esse ser racional, né, iluminista, e o animal como sendo a parte não civilizada e mais primitiva, instintiva, né? Sempre fica essa dicotomia entre o ser humano racional e o animal como sendo irracional, o lado primitivo.
É, mas quem tiver ouvindo a gente que já leu Felipe Pullman e lembra se é assim, porque eu não tenho uma lembrança muito muito viva disso, mas eu acho que em certos momentos os animais eles eram mais racionais do que os homens na obra dele. Eles tinham mais feeling para as coisas que iam dar errado ou de questões éticas do que o homem.
Eu acho que daí porque ele tem essa crítica ao cristianismo, ele vai colocar como certos dogmas, né, encobrem os nossos sentidos às vezes para o que é certo ou porque pelo que a gente teria esse insight do que é melhor mesmo para a gente, para as outras pessoas, né?
Lê mais uma parte, você, e eu leio mais uma.
Ah, eu coloquei uma parte que ele fala mesmo de como ele classifica aí o lobo da estepe, né? Do porquê que ele é o lobo da estepe. Na página 41, né? Um pouco antes disso que você falou. Mas ele fala que é difícil achar essa trilha de Deus em meio à vida que levamos, na embrutecida monotonia de uma era de cegueira espiritual, com sua arquitetura, seus negócios, sua política e seus homens. Como não haveria de ser eu um lobo da estepe, um mísero eremita em meio a um mundo cujos objetivos não compartilho, cuja alegria não me diz respeito? Não consigo permanecer por muito tempo num teatro ou num cinema. Mal posso ler um jornal, raramente leio um livro moderno. Não sei que prazeres e alegrias levam as pessoas a trens e hotéis superlotados, aos cafés abarrotados com sua música sufocante e vulgar, aos bares e espetáculos de variedades, às feiras mundiais, aos cursos, aos centros culturais e às grandes praças de esporte. Não entendo nem compartilho dessas alegrias, embora estejam ao meu alcance, pelas quais milhares de outros tanto anseiam. Então, acho que esse é bem essa ideia da pessoa que está passando por uma época de transformação, grandes transformações, e que não se encaixa, né? Então, não se sente parte daquilo, e acho que por isso se converte aí num lobo da estepe, né?
O lobo é um outsider, que o Haller
Sim.
não consegue ser. O Haller é um cara mimado, um cara parado no tempo, parado na vida, cheio de preconceitos em relação à arte. E isso faz com que ele não consiga viver.
Mas eu não acho nem que também seja só preconceito. Eu acho que ele viu também um declínio da arte.
Não sei, porque quando ele fala do Pablo, ele fala como se o Pablo tivesse vivendo uma arte muito interessante, mas ele não consegue abrir mão daquele pensamento que ele tem a respeito da música, do teatro.
Porque ele é. Tem que lembrar que ele é alemão, né? E aí o Pablo também, ele é um. Então, tem isso, ele é alemão. Extremamente alemão, né? Mas ele vê o Pablo também, eu acho que ele vê um pouco do declínio da arte, dessa ocidentalização, dessa invasão norte-americana, porque o Pablo, ele é um tocador de jazz, né? Então, acho que para ele rola esse conflito com a arte, com a manufatura da arte também, porque vai ter esse conflito com a música que é tocada no rádio, né, com a música popular que começa a ganhar mais espaço. Então acho que ele também lança mão de uma crítica a esse consumo e essa produção, né, essa indústria da arte que também está surgindo. Então nesse ponto não acho que ele só vê isso com repulsa só simplesmente porque ele não gosta, mas acho que é uma crítica a essa indústria, né, cultural e artística que estava surgindo nessa época.
E tem outra coisa, ele também fala que a música, o jazz, ele vem do negro. E ele faz um questionamento sobre essa poluição da cultura alemã com esse tipo de música, com esse tipo de cultura que está vindo dos norte-americanos.
Sim.
Então ainda tem isso, tem um outro lado do Haller que é extremamente racista em relação à cultura.
E nesse ponto é isso que eu falei, né? Tipo, é bem alemão nesse ponto também, né? Porque a gente não pode, né, esquecer o tempo que a coisa foi feita, né? Que a obra foi escrita,
Exato.
né?
Eu,
Senão a
o
gente
outro
soa
trecho
anacrônico. Pode falar.
que eu destaquei é na página 67, em que ele fala sobre a burguesia e eu ouvi muito sobre o capitalismo nesse trecho. Ele diz que é compreensível que essa débil e angustiada criatura, embora existindo em número tão grande, não consiga manter-se e que, de acordo com as suas particularidades, não possa representar outro papel no mundo senão de rebanho de cordeiros entre lobos e erradios. Lobos erradios. Contudo, vemos que em tempos de governos fortes, os burgueses se veem oprimidos contra a parede, mas nunca sucumbem. Na verdade, às vezes parece mesmo dominar o mundo. Como será possível? Nem o numeroso rebanho, olha o gado aí, gente, nem a virtude, nem o senso comum, nem a organização serão suficientes para salvá-lo da destruição. Não há remédio no mundo que possa sustentar uma intensidade tão débil em sua origem. E, todavia, a burguesia vive, é forte e próspera. Por quê? E ele responde. A resposta é a seguinte. Por causa dos lobos da estepe.
Boa.
Eu achei essa, esse trecho muito interessante.
E é legal que, né, além de apontar para o governo forte, né, só governos autoritários... Né, que se pretendem autoritários também, que é o que a gente passa, essa parte a gente precisa relembrar para as pessoas que é um livro dentro do livro.
Exatamente.
Né? É o tratado do Lobo da Estepe que está dentro do livro Lobo da Estepe.
E que ainda tem uma parte que é um folheto que ele lê sobre o Lobo da Estepe.
Que é esse, né, o tratado.
Que é o tratado. Então, assim,
muito bom.
É uma coisa, assim, sensacional. Minha faceta, minha persona favorita do Haller não é o Lobo da Estepe, é a Hermínia.
É a Hermínia, a minha também.
Ela tem uma fala que já começa uma construção do feminismo, que ela diz o seguinte, que ela poderia ter um belo futuro se a esposa de um rei, a amante de um revolucionário, a irmã de um gênio, a mãe de um mártir. E a vida só me permitiu ser uma cortesã de mediano bom gosto, o que já se vai tornando bastante difícil para mim. Então, aqui a gente vê bem o papel da mulher nessa sociedade.
Sim.
Nessa época que o livro se passa. Era sempre o de outra.
Exato.
Para ela ser Hermínia... alguém, ela tinha que produzir um homem, ou ela tinha que estar ao lado de um homem.
Se maternar um homem também, né? No
Exato.
Caso do Harry Haller. Né? E ela é que tem os insights mais interessantes assim, no
o
livro.
O tempo,
né,
todo, sobre liberdade, sobre...
Sim, inclusive uma que eu destaquei é isso, ela fala para ele, né, que...
Fala a página para a gente te acompanhar.
Página 132. Ela fala que ele é burrinho. E aqui... Ele fala assim, não ligue para isso, filho pródigo, não farei um escândalo, mas pobre daquele que não pode se dar a um prazer sem pedir antes a permissão dos outros.
Liberdade é
eu
poder
acho...
dizer não.
Exato. E aí ela tem essas frases assim que batem muito fundo, e quando ela fala também que ela conheceu ele e viu esse lado animal dele na página 135...
Porque ela é a única que vê o lobo nele.
É a única que
a
vê,
Maria
mas ela
não vê, o
fala.
Pablo não vê. O Pablo vê algo estranho nele. O Pablo tem uma percepção de que tem alguma coisa faltando, alguma coisa errada nele. E
Ela
é muito.
fala que.
Qual página?
135.
Vamos lá.
Ela fala de que os homens, né, que os animais em geral são tristes. E quando um homem está triste. Bem entendido, não quando se sente uma dor de dentes ou tenha perdido dinheiro, mas porque vê por uma hora como é tudo, como é a vida e está triste de verdade, sempre se parece um pouco com os animais. Então se mostra não apenas triste, mas também mais justo e mais belo que de hábito. É assim que vejo a coisa, Harry, e foi assim que eu vi o lobo da estepe a primeira vez que apareceu. Então, essa eu também acho boa, que quando a gente está mais próximo desse lado, sem todos esses dogmas, sem toda essa aparelhagem que a gente tem em volta da gente, a gente também se aproxima de ser mais justo. Eu acho que tem aí alguma coisa de pensar a natureza humana não como sendo essencialmente má, mas como sendo mais essencialmente justa e bela, né? Eu acho que ele tem uma visão um pouco mais otimista, de repente, da natureza do ser humano.
Pode ser. Bom, acho que a gente está se encaminhando para o fim. Esse foi um livro que foi muito... despertou muito momento de reflexão em mim.
Sim.
Eu pensei muito sobre várias coisas. Assim, acho que foi o primeiro livro que eu li de personalidade fragmentada, em que um desses fragmentos olha para todos os outros. Que a Hermine, ela olha para o Haller, ela vê o lobo da estepe, ela percebe o complemento do Pablo no Haller, o complemento da Maria. Então, assim, ela que traz a Maria e o Pablo para ele. Como se ela fosse a personalidade, como se ele tivesse dupla, tripla personalidade e ela fosse a dominante. E ela vai trazendo essas personalidades para complementar ele.
E eu gosto bastante assim dos livros do Hermann Hesse, que são personagens que estão em sofrimento. Mas todos eles têm uma mensagem positiva, não
E
são
tem uma crítica à
personagens.
religião também, forte.
Não são personagens que sucumbem, né? Então, por
Não, não
exemplo,
são.
embora o Harry Haller ele esteja procurando e disposto a se suicidar, né, no começo, ele não vai fazer isso não é um spoiler, né? Mas ele é um personagem que descobre como lidar com as vidas e com a natureza dele e com os dilemas dele, né? Então, é sempre interessante nessas histórias do Hermann Hesse que os personagens eles estão em crise, mas eles não acabam destruídos, muito pelo contrário, eles têm um momento de redenção que acende uma luz ali e eles falam: "Não, peraí, tem mais na vida do que isso que eu tô passando". Então, acho que é uma leitura sempre engrandecedora nesse sentido, porque como eu falei, né, no começo, é diferente da literatura russa, que assim, se o personagem tá querendo se matar, ele vai morrer mesmo, a vida é uma desgraça e vai ficar dali para
Exato.
pior, né? Nos livros do Hesse,
Vai
não,
com Deus, vai com Deus, é isso mesmo.
a gente sai assim, nossa, de fato, vamos pensar junto, tem muita coisa ainda para a gente fazer.
Não
E só
solta a
uma
minha mão.
curiosidade: ninguém solta a mão de ninguém, né? O meme "dentro de você há dois lobos", no caso desse
É.
livro, né? Mas uma curiosidade também, só para fazer o link com outras artes: a gente tem a banda, né, grupo musical artístico aí no Brasil, que se chama o Teatro Mágico, que é em referência a esse livro,
Pois eu fiquei
né?
pensando se esse Teatro Mágico era referência a esse livro ou era referência ao Chico Buarque, porque o Chico Buarque tem um Teatro Mágico.
Não, é referência a esse livro, tanto é que o primeiro álbum deles é Entrada Só para Raros, Só para Loucos, alguma coisa assim, que é exatamente o que se fala no Lobo da Estepe. E temos também aquela outra banda, né? Hoje não vai ter meu show de talentos, mas todo mundo conhece a música Born to Be Wild, né? Hino de motoqueiro,
Clássico,
clássico, mas o nome da
classicão,
banda é Steppenwolf, que é o título em
exatamente.
original do livro, né? Lobo da Estepe.
E já que a gente está fazendo esses links musicais, uma das poucas óperas que eu conheço, o Hesse cita nesse livro como sendo uma das favoritas, porque em um determinado momento, o Haller encontra Mozart.
E Mozart tira muito com a cara dele, né?
E Mozart ri muito da cara dele, e tem uma parte que ele faz uma leitura assim religiosa de certas obras, de certos músicos, e que agora eles estão no inferno,
Imortais, né?
e que a obra deles é o inferno deles, sabe? Então, assim, ele vê Brahms, aí ele fala: olha, Brahms está vivendo ali com aquele bando de homem atrás dele, vestido de preto. Porque ele criou essa coisa de orquestração demasiada nas músicas. Então agora ele tem que viver isso. Olha, ali é Richard Wagner, está também num momento de purgatório dele, tem um exército à frente do Richard Wagner. Então ele vai falando como se esses artistas, esses músicos, a obra deles virou o inferno deles.
Ficou parada no tempo, né?
Isso.
Eles
E aí
estão congelados, né?
Isso, o Haller fala sobre Don Giovanni, que é uma das poucas óperas que eu conheço. E se você que leu esse livro for agora dar uma olhada, a música de Don Giovanni é belíssima, escrita pelo Mozart, é uma das mais intensas que eu conheço. A ópera em si não é um drama, ela até é uma comédia. Eu não me lembro quem escreveu o libreto dessa ópera, mas o Don Giovanni. Ele também tem um paralelo ali com Haller em certos momentos. Ele é um cara que ele precisa se mascarar para ser quem ele quer ser, que é um sedutor. Ele acaba sendo responsável pela morte de alguém e ele só encontra a paz quando ele morre, quando ele é levado para o inferno pela alma desse homem que ele matou. E é muito interessante. Então, sugiro que quem leu o livro dê uma olhada nessa ópera do Dom Giovanni. Vocês vão achar bem
Excelente.
interessante também. Escutem Teatro Mágico e
Dom Giovanni.
Dom
E só pra
Giovanni e
gente.
Steppenwolf também, né? Coloca
Steppenwolf
classicão.
também. E só pra gente, já que você falou, né, que a gente estava caminhando para o final, como de costume, o que que você está lendo?
Eu ainda estou lendo o livro da semana passada e ainda estou numa vida interrompida.
Olha. Tá intensa a leitura.
Está.
Muito bom. Eu, para não dizer que eu não tô parado, né? Eu tô ainda, né, lendo, acho que eu vou ficar até o final do ano lendo O Doutor Fausto do Thomas Mann, porque é um livro também que eu não consigo devorar. Eu leio e fico muito tempo sem ler depois. Mas também tô lendo Redemoinho em Dia Quente, da
Eu
Jarrid
tô, eu queria
Heiss.
te falar que eu já li Redemoinho. Esse livro é incrível, eu gostei
É
muito. Eu
incrível. Muito
vi que você
bom.
ficou arrasado, destroçado num dos contos dela.
Ai, telhado quebrado com gente dentro, gente, que
Exato, esse é um dos
horrível, muito
mais
triste.
tristes. Você já passou
E
pelo
o.
do gato?
Não, mas eu passei também outro pelo cachorro de quintal, que também fiquei
Ah,
muito
gente, o
triste.
cachorro de quintal é tristíssimo também. Já leu o da avó?
Acho que não. Eu parei, agora esqueci em qual eu parei, mas eu parei no que vem depois do cachorro de quintal.
E assim, não é um livro de. Não é um livro alegre. Os contos são bem densos, são bem emocionais, não é?
Sim.
Emotivos.
O primeiro eu achei bastante engraçado, da senhorinha que faz drogas e encontra com o padrinho Padre Cício.
É, acho que é o único que tem uma pegada de humor, se eu não me
É
engano.
trágico, mas ainda assim,
É,
né?
tragicômico.
Isso. Mas é isso, gente.
Ah, é isso
Nossa, hoje
aí.
a gente papeou pra caramba, hein?
Nossa, mas era Hermann Hesse, o Lobo da Estepe.
Precisava, né?
Precisava muito. Esse foi o livro do nosso mês. A gente sabe que livro a gente vai ler mês que vem?
Eu acho que sabe, que é um que a gente comprou faz tempo. A gente tá para fazer um russo, passou uma moto aqui, né? É, a gente tá para ler um russo e a gente ia ler o Dostoiévski Trip do Vladimir Sorokin.
Então, a gente vai ler o Dostoiévski Trip agora em setembro. A gente também vai ler Feliz Ano Novo, não é isso? Como é que está esse projeto de Feliz Ano Novo?
Preciso adquirir esse livro.
É, eu também. Vamos ver se que a gente consegue essa semana para ver se a gente fala se vai rolar não, mesmo Feliz Ano Novo
Ou não,
e ou não. A gente, mas Dostoiévski Trip vai rolar. A gente vai até colocar uma foto dele no Instagram para vocês verem qual é. Para
né? Sim.
quem tiver e quiser acompanhar a gente nessa leitura, vem
Ele é
junto.
um livrinho bem curtinho, né? Então vai ser rápido.
É.
Acho que a gente vai fazer até dois em setembro, hein?
Eu falei em um dia.
Certeza, do jeito que você é ainda. Ai, ai.
Então tá bom, gente. Beijos, fiquem bem, tomem vacina. Partiu!
Exato. Boa leitura para vocês. Até a próxima.